Olá, Luciana Penha. Olá, ouvintes da Rádio CBN Maringá. Dentro da nossa série de entrevistas aqui na Unidade de Fusão de Tecnologias da Cocamar, aqui pertinho de Floresta, nós recebemos agora para falar com os ouvintes o coordenador do Rally de Produtividade da Soja, Rogério Reco, jornalista especialista em agronegócio. Rogério, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, falando sobre esse importante rally, essa importante ação que, coordenada por você, tem levado aí aos produtores da cooperativa e também a vários produtores do estado informações importantes sobre condução da lavoura. Muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente.
Sérgio, boa tarde.
Ô, Rogério, de quando começou o rally? Lá no preparação da terra, plantio, estresse hídrico, chuva, e hoje já numa fase avançada já de preenchimento de grãos, a soja está bonita, bem carregada. Conta aí esses passos aí, o que houve de importante na tua visão para que a produção da soja pode até se configurar como uma safra recorde esse ano?
Nós tivemos ano passado um ano muito difícil, um ano de estiagem longa, uma quebra muito acentuada de produtividade, e isso despertou muito a questão do produtor adotar práticas conservacionistas aí, e a gente teve esse ano, segundo a área técnica da cooperativa, o plantio de 60 mil hectares de braquiária de forma solteira ou em consórcio com o milho. Isso, logicamente, contribuiu bastante para que houvesse uma melhor qualidade da palhada no solo, o que também ajudou a reter a umidade. E também esse ano a gente teve um ano um pouco mais chuvoso, né, que o ano passado, né, chuvas mais regulares, e os produtores iniciaram o ciclo com o plantio da soja em setembro, em algumas regiões, e logo depois uma preocupação muito grande com perda. Em algumas regiões até teve replantio de soja, por falta de chuvas. E se imaginava que teríamos aí mais um ano difícil, né? O plantio não deslanchava, as dificuldades vinham acontecendo. Nas nossas viagens, a gente ia percebendo isso, o produtor apreensivo, muitos não plantando, muitos com um atraso no plantio. E com o passar do tempo, as chuvas foram voltando, o tempo se normalizou e a soja ela tem uma capacidade muito grande de
recuperação.
De recuperação. E as lavouras hoje se encontram num estágio espetacular. São lavouras de alta qualidade. Você tem ido com o rally em várias regiões aí, tem testemunhado isso. Os produtores que nós conversamos em todas as regiões hoje estão satisfeitos e na expectativa de uma safra realmente muito boa.
Agora, uma das coisas que chamou atenção e chama atenção é a produção da soja no Arenito Kaiowá. O trabalho de perfil de solo, de recuperação, inclusive em algumas áreas a soja entra logo depois de ter tirado pomares de laranja, outra rapidamente saiu a cana e entrou a soja. Isso é uma clara evidência da tecnificação do produtor rural, né?
A gente vê que na questão de 10 anos atrás era muito diferente a agricultura. Ela tinha suas limitações muito visíveis, muito fortes. Não se falava tanto em plantar na areia. Era um desafio assim, quase que insuperável para muitos produtores. Assim, você também fazer reforma de área de cana com soja também era algo quase que inadmissível para muitos produtores. E nessas viagens a gente tem visto aí o quê? O produtor hoje planta na areia com tranquilidade, sabe que a tecnologia está dando respaldo, você tem orientação técnica, ele está mais confiante. A gente vê produtores assumindo áreas que eram de cana, áreas que geralmente são desestruturadas, áreas problemáticas. E os produtores estão assumindo hoje esses desafios aí sem receio. Isso mostra também a capacidade, né, do produtor rural. Ele está muito mais tecnificado, mais preparado, mais confiante em vencer o desafio. E a gente vê que cada vez mais existem menos limitações para o plantio de soja. É uma cultura que está se expandindo muito fortemente em regiões de pastagens degradadas, áreas que eram muito pobres, e a soja ela está gerando riqueza nessas regiões aí de pastagem degradada, de pecuária pobre.
Nós vimos isso na região de Nova Londrina, uma região esquecida praticamente, tanto pelo governo, agora a cooperativa chegando lá mais firme e com uma produção muito interessante de resultados, integrando soja e pecuária, né?
Regiões como Nova Londrina, que até então era uma região que não tinha uma proposta definida de agricultura. Era muita cultura de cana, mandioca de um lado, pecuária degradada, com pastagem degradada de outro, e faltavam ainda algumas culturas que poderiam vir a enriquecer a região. Com lavoura, com assim, ciclos anuais, ciclos mais rápidos ali. E a gente viu que a soja ela está entrando nessas regiões e gerando uma riqueza muito grande aí. Porque, assim, onde você vê uma lavoura de soja, que é uma cultura anual, você tem uma série de empresas que acompanham a soja. São empresas que fornecem insumos, são concessionárias de máquinas. Existe todo um trabalho que vai respaldar a lavoura de soja. E isso, para uma cidade pequena, para uma cidade até média, é uma cultura que é muito importante. E nós vemos isso no centro-oeste do Brasil, cidades onde a melhor qualidade de vida de cidades pequenas está em regiões onde você tem a cultura da soja, e isso tem a cultura de verão e uma cultura de inverno aí, que pode ser um milho ou um trigo no inverno.
Agora, Rogério, não podemos também fechar o olho, porque se alguém sair daqui hoje ouvindo a gente, vai chegar ali na região de Nova Londrina e Luanda, vai achar que está tudo soja, né? A gente vê muita degradação do solo ainda, e há necessidade do convencimento desse pessoal que está com esse descaso com a terra, descaso com seus animais, porque é uma judiação vendo o pasto pastar num pasto rapado, às vezes comendo até terra junto. E isso daí é um trabalho, ou ele vai ficar com inveja do vizinho dele, ou ele vai ter que começar a vender sua terra, ou ele vai ter que começar a sucumbir à tecnologia, né?
Sérgio, não existe mais espaço para improviso, para o amadorismo. Cada vez mais o produtor está sendo pressionado. Ou ele assume uma postura tecnificada, ou ele se interessa pela orientação técnica, ou ele segue exatamente o que tem que fazer, ou ele vai sucumbir rapidamente. Não há mais condições. E a gente vê, por exemplo, produtores que hoje estão ainda insistindo nesse trabalho amador, sem muita tecnificação. Esses produtores até podem sobreviver num ano bom como esse, mas num ano difícil, dificilmente eles conseguirão.
Rogério, um dos grandes gargalos para pequenos e médios produtores, principalmente nessa região que a gente está aqui de floresta, pelo valor altíssimo da terra, é expandir seus negócios, né? E há uma fronteira nova se abrindo ali no interior do estado de São Paulo. O presidente da Cocamar, o Didi, falou há pouco aqui para a gente sobre essa parceria da cooperativa com a Cocal, a usina de produção de etanol e açúcar lá do interior de São Paulo, uma das maiores do Brasil, onde tem essa possibilidade de plantar a soja na substituição, numa integração com a cana, preparando a terra, a cana fica 5 anos e depois volta a soja novamente. Isso daí, o produtor daqui da região de Floresta, que com 54 alqueires foi para lá com 124, quer dizer, ele triplicou sua área numa ação dessa, mesmo saindo de um solo argiloso e indo para um solo arenoso. Mas é uma fronteira nova e e existem essas oportunidades, né?
Nos últimos 40 anos houve um aumento de mais de 500% da produtividade na agricultura, enquanto a área cultivada expandiu o quê? 100%. Talvez tenha. Então a proporção é muito grande, a diferença de produtividade com a área em expansão. Talvez isso tenha feito com que o produtor que está na terra roxa, o produtor tradicional, não tenha se voltado tanto nas últimas décadas para essas fronteiras agrícolas, fronteiras que estão aí, assim, ao nosso lado. A gente vê, muito perto de Maringá, região de Castelo Branco, de solo arenoso, região ali noroeste do Paraná,
você
falou mesmo aí de Nova Londrina, há uma imensidão a se perder de vista de terra, de pastagem degradada, regiões onde não existem alternativas, onde a região está acomodada numa situação ali quase que de insolvência da pecuária, mas que as terras, como nós falamos antes, elas podem ser aproveitadas para uma moderna atividade de produção de grãos. Ou seja, nós temos aí, o Cocamar hoje incentiva muito isso, a agricultura no verão, fazendo a reforma da pastagem e, com isso, financiando a pecuária. O que a gente sente hoje é uma dificuldade muito grande do pecuarista tradicional entender que ele tem que se abrir para a parceria. Ele tem que se abrir, porque ele não tem a expertise de trabalhar com grão, com soja. Mas ele tem a terra. E tem parceiros disponíveis no mercado aí, querendo expandir a sua área de agricultura. E por que não fazer, então, um elo entre as duas partes, que é muito bom, tanto para quem arrenda, quanto para quem, quem vai arrendar, em termos de ganhos, em termos de melhoria de solo, em termos de potencialização da pecuária. Ou seja, sistemas como a integração são sistemas benéficos, é um ganha-ganha para todo mundo, seja para quem arrenda, para quem é arrendatário e para a região também, que vai ter alternativa econômica. Então nós vemos aí novas fronteiras em todos os lugares, tanto na região, como o que você citou aí, interior de São Paulo, onde usinas estão descortinando aí essa possibilidade de fazer uma parceria com produtores. Eles também não têm expertise em cultivo de soja, mas eles estão se abrindo hoje para fazer a reforma de canaviais com lavoura de soja, e para isso buscando parcerias, uma delas com a Cocamar, que leva esse trabalho para produtores rurais que possam expandir os seus negócios.
Isso aí. Rogério Reco, coordenador do Rally de Produtividade da Soja, falando aqui no estúdio da CBN, aqui no Safratec. Muito obrigado, viu, Rogério? E sucesso aí.
Eu que sou grato, Sérgio, e a gente anda por aí com o Rally, a gente vê o quanto existe ainda de oportunidades para serem aproveitadas pelo agronegócio regional. É um setor em expansão fantástico e a gente vê que esse ano vai gerar uma riqueza muito grande com essa super safra aí que está se avizinhando.
E a gente fica contente de participar disso também. Luciana, com você agora.